Amados, a paz do Senhor. Amém. Não gostaria de ter chegado agora, queria ter chegado mais cedo, mas a Dutra é uma caixinha de surpresa, né? E estava muito, muito pesada, mas chegamos, graças a Deus. Eu estou acompanhado do pastor Josué, faz assim, o obreiro Antônio, pastor Vanildo e pastor Ronaldo Rogões. E eu estou muito feliz de estar esta noite aqui. Amém. Amém.
Amém. Amém.
Josué capítulo 6. Esse texto é muito conhecido, mas nesta noite, com muito temor e tremor, eu ouvi o Senhor falar algo ao meu coração. E com muito temor e muito tremor, eu gostaria de compartilhar o que Deus me falou. Capítulo 6 de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei, os seus valentes, vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isto durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Pulando para o versículo 10 agora. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Eu vou fazer um pedido à igreja com a permissão do pastor. A gente pode repetir o versículo 10, já que está aqui na tela? O versículo, todo mundo junto, a uma só voz, vamos, 1, 2, 3, porém ao povo Josué tinha dado uma ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Pai, esta é a tua palavra. Esta foi a palavra que o teu Espírito colocou no meu coração. Reparte ela conosco agora em glória, em nome de Jesus. Dizemos amém e amém. Tome o seu lugar. Esse texto é um texto profético. Esse texto é um texto apocalíptico. Esse texto é um texto, eu diria que, para o momento de hoje, que nós estamos no esperar do arrebatamento da igreja. Onde nós entramos nesse texto? onde nós entramos nesse texto? Esse texto, praticamente, os grandes eventos do povo de Deus já haviam passado. Recapitule comigo, já havia passado os 430 anos de escravidão no Egito. A escravidão já tinha ficado para trás. Já tinha ficado para trás a travessia do Mar Vermelho. Já tinha ficado para trás a travessia do Jordão. Já tinha ficado para trás o peregrinar no deserto. Praticamente, quase tudo já tinha ficado para trás. Mas agora, quando se aproxima a entrada na terra de Deus, na terra da promessa, na Canaã de Deus, aparece um obstáculo. E um obstáculo tem nome de uma cidade, Jericó. E eu comecei lendo o versículo primeiro, eu vou voltar essa leitura, versículo primeiro. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía, rigorosamente fechada. Qual é o significado disso? Já tinha ficado para trás o Egito, as pragas todas já tinham acontecido, Deus já tinha bradado com o povo já tinha saído, já tinha ficado para trás o Mar Vermelho, o mar se abriu, já tinha ficado para trás todo o peregrinar do deserto, já tinha ficado para trás o Jordão. Agora, a Canaã está logo ali, mas para acessar Canaã, tem um obstáculo chamado Jericó. E o texto diz que Jericó estava rigorosamente fechada. Que palavra eu poderia trazer para esse rigorosamente fechada para os dias de hoje? Como posso contextualizar isso? Rigorosamente fechado, por causa do povo de Deus, do povo hebreu. Ou seja, Jericó, na sua fortaleza, havia, num consenso interno, havia proclamado, havia dito, havia posicionado uma nova, um novo Estado, um novo governo. E qual era? Qual era a ideologia? Não ao povo de Israel, não ao povo de Deus. Que palavra eu poderia usar para contextualizá-la aos dias de hoje? O sistema decidiu impedir a caminhada do povo de Deus. O sistema. Jericó representa o sistema. O sistema que está dizendo não à caminhada, ao avanço do povo de Deus, do povo hebreu, o povo de Deus. Todo mundo aqui lembra que uma das palavras que era repetida o tempo todo lá no Egito era: deixa ir o meu povo para que celebre. Esta era a palavra de ordem. Israel precisa sair do Egito para celebrar. Mas há uma outra informação lá no Egito. Quando o povo estava celebrando a Deus, todo mundo aqui lembra, uma igreja que estuda a palavra, que Faraó disse assim: esse povo está muito ocioso, eles trabalham, mas ainda tem tempo de cultuar, vamos impedir o culto deles, vamos sobrecarregar de trabalho, vamos dar mais tarefa, para que eles não tenham tempo de celebrar. Os ataques foram contínuos. Depois, pode ir os adultos, mas deixe as crianças, nós queremos aprisionar as crianças de Israel. A história se repete. Deus venceu todos os demônios do Egito, venceram o Mar Vermelho de forma sobrenatural, o mar abriu, o povo passou, venceram o deserto, venceram o Rio Jordão, e agora tem um sistema. Imagine essa parede aqui grandona, e o sistema disse: não passa, não passa, o sistema está fechado, não passa. não passa, ninguém vai romper, ninguém vai passar. E quando o povo está diante desse impasse, Deus vem e traz uma direção. Deus traz uma direção. Sabe, irmãos, a palavra, ela se revela e ela se repete. O que foi lá, está se repetindo hoje aqui. E o meu grande temor é que nós estamos criando uma outra estratégia para vencer o Jericó de hoje. Estou profetizando uma palavra para mim e para você hoje. Nós estamos no limiar de entrar na terra de Deus, na Jerusalém Celestial. E nesse limiar, o novo Jericó está aí. O sistema, o globalismo, a ideologia, em todas as áreas. Em todas as áreas, o sistema está aí. E já estão escrachando, já estão dizendo aí que o problema é a igreja, que o problema é o povo de Deus, que nós somos retrógrados, que nós somos o problema. Já estão dizendo que o problema somos nós, já estão dizendo que o problema é o nosso livro, já estão dizendo que nós somos o problema. E esse Jericó está empoderado. E hoje o empoderamento é global. Hoje o empoderamento é global. Quando veio essa coisa, que nós estamos ainda saindo dela, fecha as igrejas. Igrejas não são essenciais. Não, essencial é o mercado. Igreja não é essencial. Então fecha, lacra, fecha. Nós não somos essenciais. Deus diz para Josué: Josué, Jericó está aí, e a maneira de derrotar Jericó, a maneira de derrotar Jericó, eu vou te dar aqui a fórmula. E Deus não mudou, a fórmula divina não mudou, Deus não se atualizou, como alguém disse já por aí, que tem que atualizar. Não tem que atualizar nada, a fórmula é a mesma. Jericó é um sistema maligno, e Deus disse: olha, para vencer Jericó, vai ser desta maneira. Uma pergunta: você que crê num Deus Todo-Poderoso, Deus precisava dizer isso? Josué, marche de volta em toda essa cidade, 6 vezes, 6 dias, uma volta cada dia. Deus precisava disso. Deus não podia destruir Jericó com... Deus podia, mas por que Ele não fez isso? Por que Deus exigiu que uma massa humana todo dia levantasse pela manhã e desse a volta em torno de todo o diâmetro daquela grande cidade? Por que Deus fez isso? 6 dias, 6 voltas. Talvez alguém: Senhor, e quem tem problema de saúde? E quem tem tendinite? E quem está com uma luxação? E quem está doente? E quem tem um... Senhor, é uma cidade muito, muito extensa, muito grande, é muito cansativo isso, Senhor, vai fadigar o povo. Aí Deus diz: todo dia uma volta, e no 7º dia, 7 voltas, dentro do mesmo dia. Ora, como assim? O mesmo circuito que você fez num dia, no último dia, você vai fazer ele completo 7 vezes? Uau! Com que forças? Com que energia? Se uma volta só já cansa, e 7 voltas no mesmo dia, é para matar todo mundo? É para todo mundo ficar estirado no chão? Não, Deus é perfeito, e Deus diz isso. Mas esse texto, ele tem uma palavra-chave. Uma palavra-chave. E a palavra-chave está no versículo 10. Essa é a palavra-chave. Coloca na tela de novo, por gentileza. Essa é a palavra-chave. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem. Essa é a versão Almeida corrigida da Fiel. Dizendo, repita comigo assim, não gritareis. Nem fareis ouvir a sua voz. Nem sairá palavra alguma da sua boca. Veja, três etapas. Não gritar, não sair voz, e nem palavra alguma da vossa boca vai sair. Três níveis. Gritar, falar e sussurrar. Gritar, falar e sussurrar. Como profeta nesta noite, eu preciso dizer uma coisa para mim, para você e para a igreja no Brasil. A igreja brasileira está falando muito, gritando muito, verbalizando muito. O sistema não cai pelo meu grito, por minhas palavras ou pelos meus sussurros. O sistema vai cair quando eu consigo obedecer plenamente a palavra. E Deus vai dizer que Jericó cai no silêncio do povo. O sistema vai cair na obediência absoluta e no silêncio do povo. O grito, ele é contagiante. Porque quando um começa, diz os historiadores, que talvez tivesse 27 metros de altura, a cidade mais antiga da civilização, 27 metros de altura, uma loucura, um prédio de 9 andares. Quando o sistema lá de cima, vendo aquele povo que marcha silenciosamente, ninguém entende nada. Bote o microfone, bota lá o microfone. Não tem voz, mas tem alguma palavra. Alguém postou alguma coisa no Twitter? Ninguém postou nada. Mas alguém botou no Face? Ninguém botou nada. Alguém botou um Zap? Ninguém botou. Mas ninguém disse nada. Ninguém disse nada. A única coisa, o único som que sai é o som da trombeta que fala com Deus. Eu vou me botar. Nós estamos gritando muito. Nós estamos gritando muito. Nós estamos dando muito soco na mesa. A gente está fazendo muito barulho. E o sistema não cai pelo volume dos nossos gritos. O sistema cai na obediência da palavra. Eu não conheço ninguém que tenha ganhado alguma coisa no grito. Irmãos, no grito não dá para ganhar. É como no futebol, não se ganha no grito. Se ganha com a bola dentro da rede, lá no gol. No grito ninguém não vai ganhar nada. No grito, o máximo que pode ganhar é um cartão vermelho e uma expulsão. E a gente teima. E a gente hoje estamos nos digladiando no arraial de Deus. Olha, imagine você, aquela massa humana, debaixo de uma ordem. Ninguém grita, ninguém fale e ninguém diga uma palavra. Fico pensando, quando alguém do lado ali, vem cá, pastor Josué, vem cá, chega aqui, por favor, me ajude aqui. Está andando comigo aqui, está andando aqui. Pastor Josué é muito elétrico, fuzileiro naval, isso aqui é elétrico. Está andando comigo assim, e daqui a pouco ele chega a mim, dá um sinal que você quer falar para mim comigo. Não, fala assim. Bora, meu pai. Quando alguém tentava, dava uma travada. Cortava na raiz. Não alimente os gritos. Não alimente os gritos. Não fica dando curtida em gritos. O sistema vai cair por outra maneira. o sistema vai cair por outra maneira. Nós estamos gritando muito, irmãos, numa casa que todo mundo grita, quem tem razão? Ninguém tem razão, pelo amor de Deus! Deus, para que isso, Deus? Eu estou falando da minha igreja! O sistema vai cair, eu estou entregando! Eu estou entregando, mas é da minha maneira! É da minha maneira! Porque, irmãos, não vamos ganhar no grito. Porque quem ganha no grito acaba ficando mais. Quem grita mais, acaba aparecendo mais. E quem ganhou aqui nessa batalha? Todos. E quem apareceu mais? Ninguém, todos iguais. Qual foi o papel de cada um deles? Obedecer. Diga obedecer. Diga assim, obedecer. Diga assim, marchar obedecendo. A vitória foi nivelada. Ah, fulano ali, ele se destacou. Ele foi a voz. Irmão, não tem voz. O sistema cai com um toque. É o toque. É o toque. É o toque de Deus que vai fazer o sistema cair. Quando a gente não entende isso, aí a gente fragmenta. Aí a gente fragmenta. Aí o que grita mais fica com raiva porque o outro gritou menos. São fracos. Vocês são michurucas. Vocês não têm identidade. Tem que botar a cara e gritar. Ah! E Deus disse, o sistema, eu estou entregando. Eu estou entregando toda a estrutura, o rei, a liderança. Eu estou entregando tudo na mão de vocês. Estou entregando tudo. Mas não vai ser argumentação, a dialética vai ser na minha maneira. Na minha maneira. Eu estou pregando isso porque eu sou pastor de igreja. E eu tenho que me policiar o tempo todo para não embarcar nesse negócio. Porque isso é contagioso. A gente começa a gritar e sempre tem um auditório para aplaudir. Sempre tem uma turma, é isso aí, é isso aí, isso era o que eu queria falar, e a gente corre o risco de, uau, é por aí, então quem fala mais alto, né, quem grita mais, vou repetir aqui essa leitura, que Deus tocou fortemente, mas Josué tinha dado ordem ao povo dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não diga uma palavra sequer, nenhuma, até o dia em que eu disser, gritem. Irmãos, nós estamos gritando, e vem uma pergunta ao meu coração, Deus mandou gritar? Agora? Tem o dia certo de gritar, irmãos? Tem o dia certo de gritar? Quem grita fora da hora, perde. Tem o dia, tem a hora certa de gritar. E sabe quem sinaliza a hora de gritar? Diga assim, é o trono. É o trono. É o trono que sinaliza. A hora de gritar, quem sinaliza é o trono. Assim, Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez. Depois, voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. O mundo, Jericó, precisa ouvir o som da trombeta de Deus. É isso que tem que ouvir. É isso. A minha pergunta é hoje, para mim, o que que Jericó está ouvindo da igreja em Bom Sucesso? O que que Jericó está ouvindo da igreja em Queimados? O que que Jericó está ouvindo da igreja de Jero Pedreira? O que que está ouvindo de Miguel Pereira? O que que Jericó está ouvindo, irmãos? O que que ele está ouvindo? E o pessoal ali, olha, meu amigo, olha, ah, Jesus! Ah, Senhor, misericórdia, que Queimados, que Bom Sucesso, que Miguel Pereira, que Engenheiro Pedreira,
estejam sendo escutados e que eles escutem o som da trombeta. O som da trombeta. O som da trombeta, continuamente. Os homens armados iam adiante dele, a retaguarda seguia após a arca, e enquanto as trombetas soavam continuamente, é o tempo todo, as trombetas soavam continuamente. Quem grita, acaba colocando muito do seu sentimento. Quem grita, acaba colocando muito das suas vontades. Acaba, e às vezes a gente se perde nesse gritar. E às vezes a gente acaba se enrolando nos nossos gritos. O sistema precisa ouvir apenas o som da trombeta. Isso fala de unidade, o som da trombeta. Eu fico pensando, pó, pá, pá, a única coisa. E eu fico pensando, no segundo dia, a imprensa, e alguma coisa nova? Não, só, tá, tá, mas teve mais alguma coisa? Não, tá, amanhã vai ter novidade. Amanhã, vão ter alguma coisa para te botar na manchete. Aí amanhã, quando o pessoal faz a volta, e qual é a novidade? Nada, a mesma coisa. Tá, tá. Ué, não tem outro assunto? É só isso? Só isso. Mas falaram alguma coisa? Deram alguma entrevista? Não, só o som da trombeta. Todos em silêncio. Isso deu um nó no sistema. Irmãos, o sistema tem que receber um nó do nosso comportamento. O sistema tem que ficar confuso. Já pensou? Eu não sei quantas igrejas tem aqui em Queimados, mas já pensou o sistema vindo aqui? O que que a ADEC está falando? Tá. Aí vai na Batista. O que que estão falando? Tá. A mesma coisa. Aí vai lá na outra igreja. O que que estão falando? Tá. A mesma coisa. Eles falam a mesma coisa? Ou o sistema vai cair? Diga, o sistema vai cair. Diga, o sistema vai cair. O sistema vai cair. Vai cair o sistema. Vai. Vai cair o sistema. Vai cair o sistema. Que triste. Que triste, que triste. Quando começou essa situação. Falar baixinho. Está gravando, mas... Pastor brigando com pastor. Porque um pastor fazia culto, o outro não. Meu Deus, tive que dar carta de mudança para obreiro de bom sucesso. Pastor, quero minha carta. Vai para onde? Eu vou para a igreja tal, uma igreja tradicional. Igreja tal, meu irmão, o que aconteceu? Não, pastor, lá respeita as normas, o senhor não respeita. Falei, meu Deus. Hã? Teve. Ah, pastor, lá tem um comitê gerenciador da saúde. Ser chamado de negacionista. Eu disse, Deus, faz com que o teu povo enxergue que o sistema só cai quando não há divisão. O sistema só cai quando só tem um som. Irmãos, o sistema precisa cair, mas o som é um só, é o toque da trombeta. Ah, se você não entender isso. A Bíblia diz que uma casa dividida não fica em pé. Uma casa dividida não fica em pé. Ela cai. Um governo dividido cai. Jericó é um sinal profético. Jericó é a barreira antes da nova Canaã, da terra de Deus, está ali fechada, rigorosamente. O sistema está dizendo, eu não aceito vocês, e vocês não passam, vocês não entram, eu não abro caminho para vocês. E Deus diz, vai cair do meu jeito. Agora, irmãos, princípio número um, diga assim, obediência absoluta. Está faltando isso. Está faltando uma voz de comando e todo o povo dizendo, sim, amém, está faltando isso. Você acha que não deu conflito
quando Deus falou, e Josué disse, ó, pessoal, todo mundo é em silêncio, sabe aquela história, quem manda na minha boca sou eu, ninguém vai mandar, por quê? Eu não sou mudo, todo mundo é em silêncio. Aí, irmãos, é pena que não tivemos naquele tempo, aí não tinha um filme, uma filmadora para filmar aquilo, acordar de manhã, só olhar para o pai e para a mãe e fazer assim, e ele assim, coraçãozinho, todo mundo em silêncio, sai de casa, aí sai o outro vizinho, dá até login para mim, faz assim você, aqui, todo mundo em silêncio, vão se aproximando lá, do local da marcha, todo mundo em silêncio, a estrutura de Jericó, com seus drones filmando, com seus repórteres tentando provocar, e aí, o que você está achando? Qual a tua opinião? Tu concorda com isso? Não, eu sou da emissora do Jardim Botânico, eu quero saber qual a tua opinião sobre esse negócio. Eu sou do grupo americano, aquela que começa com C, termina com N, eu sou repórter e tal, estamos aqui ao vivo aqui agora, qual a sua opinião? Você concorda em ficar calado assim? Tu tem problema de voz? Você tem uma palavra, qual a tua opinião? Tu é contra ou a favor? Deus está falando com a igreja, irmãos. Deus está falando com a igreja. Aí o outro faz, aqui suspendemos tudo para cuidar da saúde. Todo mundo em casa. Nós não somos inconsequentes. O outro tem culto. Aqui não. Deus diz, o sistema vai cair desse jeito. Não tem entrevista. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada para fora e nem falou nada para dentro. Ninguém. O dia dando a volta. No último dia, 7 vezes. Tu não acha um absurdo? Isso é um radicalismo? De quem foi essa ordem doida? Um dia só? E se alguém passar mal? Se tiver problema do coração? E se tiver distensão? Irmãos, há uma matemática na Bíblia. O número 6 representa o número do ser humano, do homem. O número 7 da perfeição é Deus. Deus está dizendo, a igreja precisa matar a carne. Matar a carne. E entregar a oferta perfeita para mim no último dia. 6 dias, 6 voltas. E no último dia, o de Deus é a entrega total. Lá pela 5ª volta do 7º dia, aquela vontade, cara, eu estou muito cansado, mas nem isso podia até pensar, cara, até pensar podia, mas olhava, faz para mim assim, não fala comigo não, eu estou pensando até podia pensar, mas Deus disse, nenhum grito, nenhuma palavra, nada. Hoje eu presido uma igreja, vai para 25 anos, esse ano 24, ano que vem 25 anos, na presidência da igreja, no campo de bom sucesso. Há 25 anos atrás, né? Eu estou há 24 na presidência, há 25 anos atrás eu passei uma prova, uma luta, até ser colocado por Deus nessa cadeira. E Deus me deu e trouxe uma palavra, isso há 25 anos atrás, ou até um pouco mais, 25, quase 26 anos atrás. Cala a tua boca. O pau quebrando, o sarrafo quebrando. Sarrafo quebrando, a carne agitada, a minha formação é jurídica, sou advogado, vou entrar, vou arrebentar, vou entrar com petição,
Aonde eu ia, irmãos, pregar, os lugares mais assim distantes, que ninguém me sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Eu chegava lá para pregar, congregação de morro ou igreja de asfalto. Chegava alguém e falava assim: pastor, o senhor não fica chateado não, mas foi o que Deus mandou, eu vou lhe entregar. Fala, irmã. Deus mandou ficar calado. Até no exterior, até na América do Norte, chegava lá. Não, vou falar o que Deus mandou falar. Pode falar, irmã. Deus mandou calar a boca. Eu falei: meu Deus. Deus havia me dito que se eu ficasse no blá, 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 ele não faria o que havia prometido fazer. Eu acho, irmãos, que é fácil a gente dizer assim: eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, sou marido de uma só mulher. Eu acho que essas coisas são fáceis. Difícil é fechar a boca. Não para comer, não. E hoje, com essa praga do Facebook, que você não fala, mas vai para o Face, lava roupa suja o tempo todo. Blá, 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 blá. Hoje até fazendo videozinho no YouTube. A ordem de Deus foi: o sistema cai, mas não cai na força de quem grita mais, de quem fala mais. O sistema cai no silêncio, na obediência e no toque da trombeta. É assim que o sistema cai. O sistema cai na ordem divina. Na ordem divina. Josué, eu tenho uma ideia melhor. Em vez de dar 7 voltas no 7º dia, vamos dividir esse negócio. Antes de dar 2 voltas no primeiro, 2 voltas no segundo, a gente reparte isso e alivia, né? Alivia. Não. É do jeito de Deus. Diga assim: é do jeito de Deus. É do jeito de Deus que nós mantemos a nossa família unida. É do jeito de Deus. Você quer manter um casamento estável? É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Abrindo um parênteses, não é o culto hoje, mas que me machucou muito. A gente dirige uma oração toda quarta-feira, bem cedinho. E quarta-feira acabou a oração, tinha uma irmã lá meia triste na oração. Quando ela entrou embora, eu falei: irmã, peraí. Vamos conversar um pouquinho. Bem cedinho da quarta-feira. Está com semblante triste? Ela falou assim: pastor, eu estou muito triste, eu não estou bem. Eu não estou bem. Meu casamento não está bem. Em casa eu acordo e só dá vontade de chorar, nem arrumar a casa eu estou arrumando. É uma tristeza profunda. Mas por que, minha irmã? O que está acontecendo? Ela falou o porquê. O marido está viciado em pornografia. E eu achei, e fui reclamar com ele, ele disse que eu que sou culpado. Pastor, mas sabe o que é? A casa, ela tá desconfortável para mim, não porque não é boa, é uma atmosfera. É uma atmosfera. É assim que eu estou sentindo. Uma casa que fede. Não de fede de sujeira. É um fedor espiritual. É um fedor espiritual. Talvez na cabeça daquele marido é que ele vai melhorar o casamento dele com receitas novas. O sistema, ele cai na receita de Deus. Um casamento se mantém na receita de Deus. A vida ministerial, ela se mantém e ela tem um crescimento na receita de Deus. Na receita de Deus. Então esse texto aqui é profético, é apocalíptico. Porque veja só, recapitulando, você gravou. A escravidão do Egito, diga assim, já tinha passado. Já tinha passado. A travessia do Mar Vermelho, intransponível, já tinha o quê? Passado.
O peregrinar no deserto já tinha passado. O Rio Jordão já tinha passado. E agora, tem uma cidade intransponível. Olha o que diz o texto. Jericó estava rigorosamente fechada. Irmãos, veja só, o Mar Vermelho não estava rigorosamente fechado. O Rio Jordão não estava fechado. A fronteira do Egito, para o povo sair, não estava fechada. Porque Deus abriu e saiu com toda a riqueza. Tudo estava aberto. Jericó está fechada. Tudo estava aberto. Jericó estava fechada. É o sistema. O sistema que está pressionando. E vem mais coisa. E a perseguição vai aumentar. E vem mais coisa. E vem mais pressão contra a igreja. Já estão tirando a Bíblia. Já estão enfiando goela abaixo. Goela abaixo. Muitas coisas já estão enfiando goela abaixo. Enfiando goela abaixo. A pressão vai aumentar. E como a gente vai vencer essa pressão? Ah, pastor, vamos gritar muito. Vamos fazer aqui uma marcha gritando. Não, não, não. Vamos usar a receita de Deus. Irmãos, 27 metros de altura de muro. A Bíblia diz que o muro, ele desceu, ou seja, a terra abriu, e aquilo foi descendo. Aquilo foi descendo. E há algo interessante. Raabe, uma prostituta, foi resgatada. E você lembra qual foi o sinal exigido para ela, para que a morte não entrasse na casa dela? Alguém lembra? Foi ela fazer o quê? Fazer o quê? Um escarlate vermelho. E a morte não entrou. Você lembra qual foi o sinal para a morte não entrar no Egito? O sangue vermelho. O princípio não mudou. O princípio não mudou. Eu vou repetir. O princípio não mudou. O princípio não mudou. O princípio não mudou. Deus não mudou. Deus não atualizou. Mesmo quando tem pastores dizendo, tem que atualizar. É mentira, não atualiza não. Se atualizar vai dar ruim. Não atualiza não. Mantenha o programa original. Mantenha o programa original. Olha, do lado de fora, obediência, silêncio. Do lado de dentro, o vermelho na porta, o sangue, o cordeiro. A gente quer atualizar as coisas. A gente quer atualizar as coisas. Aí, Raabe diz assim para Josué, que para mim é uma das palavras mais lindas. Ela diz para os espias, quando ela recebe, é assim: nós estamos completamente aterrados pelas coisas que nós ouvimos do Deus de vocês. Esse texto mexe comigo. Esse texto mexe e deve mexer contigo. Vou repetir. Raabe diz para os espias: nós estamos em pânico, aterrados pelas coisas que o Deus de vocês tem feito por vocês. Raabe disse isso. Raabe é a pecadora de Jericó. Eu tenho uma pergunta para mim todo dia. Jaime, o que que as Raabes de hoje estão dizendo do Deus que eu digo que eu sirvo? Será que a Raabe de hoje, ou as Raabes e os Raabes de hoje, estão vendo os feitos de Deus através de nós? Ou estão vendo os escândalos? Ou estão vendo os golpes? Ou estão vendo os deslizes? O que que eles estão vendo? O que que eles estão escutando de nós? O que que eles estão escutando de nós? Irmãos, todo dia quando eu saio de casa, o Senhor me cobre com o teu sangue, Senhor. Me guarda, me esconde. Para que ninguém escute outra coisa que não seja louvor para a tua glória e o teu nome. E o pastor foi preso. E o pastor. Ih, largou.
O que que as Raabe estão ouvindo hoje? O que que elas estão ouvindo hoje?
Josué disse: olha, o espia fala, ah, vamos embora. Tu coloca aí a fita vermelha. Coloca a fita vermelha. Ainda tem 3 dias de fuga. Vão se esconder. É os 3 dias da ressurreição. Ela colocou quanto? Colocou na hora. Opa! Ah, colocar agora. Ela colocou na hora. Ela colocou na hora. Na hora. Raabe morava onde? Morava em cima dos muros. Raabe foi uma espectadora. Ela assistia de camarote o povo. Eu acho que ela ficava tentando ver onde estavam os espias que foram na casa dela. Ficava tentando olhar assim para ver se reconhecia eles. Em silêncio. Sabe o que é uma multidão, irmãos? Em silêncio. Uau! 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 No outro dia, mesma coisa. Uau! 6 dias. A estrutura, o sistema surtou. Fique pensando, não está na Bíblia, as reuniões que faziam, mas qual é o plano deles? A gente não sabe, está em silêncio, mas tenta ouvir alguma coisa, ninguém fala nada, mas tenta, ninguém diz nada, 6 dias, aí como Deus é um Deus perfeito, no 7º dia, quando acabou de dar uma volta, começou de novo, de novo, estão andando de novo, ué, mas ontem não foi uma? Foi, mas hoje já tem 2, e quando acabou a segunda volta, começou de novo, mas terceira, o que está acontecendo? Tenta descobrir, ninguém diz nada, a única coisa que se escuta, tá, tá,
7ª volta, o toque, a ordem, gritem, bum, caiu tudo.
Deus, põe uma espada de fogo na minha boca, para que eu fale menos e obedeça mais. Eu peço isso à minha casa, eu peço isso à minha família, e com a permissão do meu pastor, eu peço isso a essa igreja. Falemos menos, gritemos menos. Vamos postar menos, vamos escrever menos, menos e obedecer mais. E que o único toque, e que o único som que saia de queimados, seja que queimados, ouça o toque da trombeta. Você pode dizer amém? Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, ou seja, nem falem baixo, nem digam uma palavra. Observe isso, isso é um rema de Deus. Diga assim: não gritar, não gritem, né? Não façam ouvir a sua voz. Veja isso, gritar, não faça ouvir a sua voz, e não digam uma palavra, não diga uma palavra. Essa é uma igreja inteligente. Como é que eu digo palavra? Como eu digo palavra? Simples, quando eu a escrevo. Quando eu escrevo, eu estou dizendo palavras. Quando eu estou curtindo, quando eu estou lá teclando, eu estou dizendo palavras. Que palavras eu estou dizendo? Se a ordem foi não, não, A ordem foi não verbalizar, blá, 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 blá. A ordem foi não ter voz, balbuciar. A ordem foi, não diga palavras, hashtag, eu odeio, hashtag, não diga a palavra. Que batalha, né, para conseguir vencer isso? Que batalha, né? Ah, pastor, como é que, pastor, eu vou ficar, que dificuldade, né? A ordem de Deus, eu quero terminar dizendo, Deus disse que o sistema vai cair. O sistema vai cair. O sistema vai cair. E o sistema vai cair na receita de Deus. Amém? Eu não sei se era isso que você gostaria de ter escutado hoje. Mas com muito temor. Não sou pregador itinerante. Também pastor de igreja a semana toda na mesma igreja. A ordem de Deus, eu estou pregando para mim. O sistema vai cair. O sistema não pode continuar. Ele vai cair. Mas ele vai cair da maneira de Deus. Amém. No meio da guerra que eu falei, da luta que eu passei, deixa eu contar isso para você, que talvez sirva para alguém. Eu estava sendo difamado, eu estava sendo acusado de mentiras e mais mentiras. Aí um belo dia, eu recebo uma ligação de alguém assim, pastor, o senhor é de bom senso ainda? Não sabia que eu ainda era. Eu falei, sou ainda, eu não era o pastor, eu era só um obreiro auxiliar. Engraçado, aqui no bairro tal do Rio de Janeiro, encontrei uma pessoa que falou comigo de bom senso e me deu um papel que eu fiquei preocupado. Era um dossiê. E eu fui lá pegar aquele dossiê. Quando eu peguei aquele dossiê, eu disse, haha, agora a gente vai quebrar tudo. Agora a gente, um dossiê. Peguei aquilo, levei para casa, escondi no fundo de uma gaveta. Eu falei, na hora certa, eu vou pegar o dossiê e pá. Escondi no, ninguém sabia, só quem me entregou, Deus e o diabo. Minha esposa não sabia. Um belo dia eu estou num culto, todo faceiro, ia lá para falar, aí Deus toma alguém, uma irmãzinha, irmãzinha no sentido de mulher de Deus, e diz, ai, 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 tenho visto, aqueles papéis que tu tens escondido. Falei, meu Deus, falei, Jesus, tu queres a minha vitória, ou tu achas que vai querer através dos papéis? Falei, eita, falei, Jesus da glória, essa irmã não sabe nem onde eu moro, e tu entende? Falei, entendo, queria que o culto acabasse na hora, porque fiquei alucinado, saí feito um doido daquele culto, cheguei em casa, peguei aquilo, falei, o que aconteceu? Está nervoso? Não, é outro negócio, eu peguei aquilo, corri para o quintal, rasguei aquilo tudo, peguei uma garrafa de álcool, botei álcool, taquei fogo, esperei queimar a última folha. Que isso? Não se mete nisso não, isso é luta, eu estava guardando uma maldição, achando que aquilo ia me beneficiar. Deus disse, sou eu que abro, sou eu que fecho, sou eu que abro, sou eu que fecho, sou eu que coloco, sou eu que tiro, sou eu. Eu entendi. Ah, meu Deus, eu quero pedir a Deus nessa noite misericórdia. E se você está aqui hoje, com a permissão do pastor, a gente pode fazer uma oração? Com a permissão do nosso pastor, se você entendeu o que Deus está cobrando de você hoje, e você quer fazer um ato profético com Deus, eu vou te dar liberdade de, não sei, se tem liberdade, se você entendeu pelo Espírito de Deus,
que tem coisas, tem sistema, tem situações que vão sair, mas do jeito de Deus. Aí você vai ter que abrir mão de tudo, vai ter que abrir mão da vontade, vai ter que abrir mão, porque quando você abre mão, Deus vai dizer: agora eu faço. Nunca na história da humanidade uma cidade daquela dimensão ruiu daquela maneira. Nunca, nunca. Os muros, uau! Nem o cinema de Hollywood podia imaginar aquilo. Aquele efeito. Deus não mudou. Deus não mudou. Se você tem em casa, na família, um filho que o diabo entorpeceu a mente, se você tem em algum canto alguém que o sistema enclausulou, blindou e ficou empedernido, Deus hoje te trouxe aqui para dizer: esse sistema vai ruir, mas é do jeito de Deus. Marchar 6 dias é uma resiliência, marchar 6 dias é uma determinação de seguir 6 dias. Você acha que não deu vontade de parar? Acha que não? Ah, isso é besteira. Você não acha que deu? Claro que deu, mas a ordem foi 6 dias, e no último, que você está mais cansado, 7. A carta aos Hebreus diz que da fraqueza a gente tira força. Eu quero orar nesta noite. E se você está aqui e sentir de sair do teu lugar e vir no altar dizer: Deus, hoje eu estabeleço como o dia primeiro da queda desse sistema, seja ele financeiro, eu não sei, sentimental, relacional, se tem alguma coisa que parece que não tem jeito, eu quero orar contigo agora. Eu quero que você saia do teu lugar, se você tem liberdade para isso, se não tem, aonde você está, eu queria que você fizesse alguma coisa diferente do que você tem feito, e você diga para Deus: me ajude, me capacite para que esse sistema seja quebrado. Talvez alguém que rompeu uma relação, disse que não sente mais nada, não sei, alguém que mudou a cabeça, eu quero nessa noite, eu quero orar contigo, eu quero orar junto com você. Se você está aqui e você quer tomar essa decisão, eu te convido agora a fazer alguma coisa, onde você está, ajoelhado, eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus agendou esta noite com cada um de nós. Você entendeu? Nós vamos orar agora. Pai querido, eu quero me colocar de joelhos nesse altar, porque eu quero primeiro pedir perdão, Pai, pelas tantas e tantas vezes que eu me deixei levar pelo alto engano de pensar que quem fala mais, que quem grita mais, que quem se expressa mais vai ganhar. Jericó é um sistema rigorosamente fechado. Jericó está rigorosamente fechado. E a tua palavra diz que ninguém entra e ninguém sai. Jericó se blindou. Mas a tua palavra diz que quando o povo obedeceu de forma absoluta a tua palavra, quando o povo se calou, quando o povo, Pai, ouviu o sonido da trombeta continuamente, ó Deus, o sobrenatural aconteceu. Eu quero apresentar aqui, Deus, sistemas que se fecharam, contendas, amarguras, ó Deus, levantes do diabo, calúnias, sistemas, Pai, que foram enraizados no inferno. Eu quero declarar hoje que a obediência à tua palavra vai fazer cair por terra. Eu te peço por cada vida que aqui está e por aqueles que vão receber essa palavra, em nome de Jesus, confirma aquilo que o teu Espírito declarou que será feito. Em nome de Jesus, eu digo amém e amém. Você pode dizer amém?
Você pode aplaudir o Senhor Jesus.